Nós temos que ver mais alguns detalhes importantes a respeito de pessoas que estão com algum tipo de problema de saúde no Yom Kippur para comer. Muito importante saber, às vezes, o pessoal pode ficar na dúvida. Ele tem duas opções. Ou o doente vai ter que comer no Yom Kippur, ou podemos evitar que ele coma, colocando direto na veia um alimento que for. Colocar uma sonda. Qual é a preferência? A preferência é o contrário do que todo mundo pensa. A preferência é que esse doente coma no Yom Kippur do que colocar nele uma sonda para ele não ter que comer. Para ele não ter que comer, exatamente. O preferencial é que ele coma. Então, nós vimos se dá para comer devagarzinho, melhor. Se não dá, então ele come de uma vez. Sim, consta nos poskim. Porque tem vários motivos, na verdade, as crianças. Não é o Rav Moshe Feinstein que traz isso, tem vários motivos. Primeiro, porque furar uma pessoa. Não se pode furar uma pessoa. É proibido a pessoa se machucar. Certamente a pessoa se machucar se é por um motivo de saúde. Mas aqui, quando ele for se furar, ele não está se furando por um motivo de saúde. Ele está se furando para poder jejuar em Yom Kippur. E não existe nenhuma permissão de se furar para não precisar comer no Yom Kippur. Além disso, nem sempre a sonda vai ajudar tanto quanto comer. Comer é comer, não adianta. Não só pelo lado nutritivo, mas mesmo pelo lado psicológico. A pessoa que come fica melhor. Então, por isso, se ele já precisa, é comer. Não tem que se inventar moda para ele não precisar chegar a comer no Yom Kippur, colocando nele direto na veia. Outro ponto importante é a respeito de remédios. A pessoa que tem que tomar remédio no Yom Kippur. Em primeiro lugar, nós temos que dividir em duas classes. Existem as pessoas que precisam tomar remédio, uma pessoa que está doente, mas não tem nenhum perigo. Esse remédio que ele vai tomar por algo que não é perigoso, ele deve tomar a princípio seco. Seco, engolir em seco. Se ele não consegue assim, então ele vai pegar um pouquinho de água, menos do que 40 ml, e vai misturar alguma coisa para dar um gosto desagradável nessa água. Põe um vinagre, põe, sei lá, alguma coisa que deixa um sabor desagradável. Ele não vai ter proveito da água, a água só está lá para empurrar o remédio para baixo. Agora, se é uma pessoa que tem que tomar um remédio por motivos de sheyesh bo sakana, que tem perigo de vida de fato, então ele pode tomar esse remédio com água. Se ele puder, mesmo assim, misturar alguma coisa na água, é sempre preferível, mas não é obrigatório nesse caso. Se ele não consegue sem água, ele pode tomar com água o remédio. É importante saber que todas as pessoas que estão em algum tipo de tratamento, tratamentos de coisas sérias, não pode deixar de tomar o remédio no Yom Kippur. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa, me contou que ele toma 2 comprimidos por dia para pressão, e ele não teve um Yom Kippur, ele falou, tomar Yom Kippur, deixa, outra hora eu tomo. Ele não tomou, ficou com dor de cabeça muito forte no Yom Kippur, e ele depois teve que tomar o remédio mais tarde e acabou melhorando. Não pode fazer uma coisa dessas. Uma pessoa que toma remédio para pressão alta, por exemplo, ele tem que tomar o remédio no horário que ele sempre toma, inclusive no Yom Kippur. E no caso, é perigo de vida. Ele pode tomar com água mesmo sem precisar misturar alguma coisa na água. Se ele pode misturar alguma coisa, é sempre melhor. E assim, com todos os ramos da medicina que são considerados perigo de vida, a pessoa não pode interromper o tratamento no Yom Kippur. Vale também para isso remédios psiquiátricos. Pela Halakhá também é considerado perigo de vida e deve-se tomar normalmente os remédios no Yom Kippur. Um doente que precisa comer no Yom Kippur faz brachá antes de comer, obviamente. como sempre. Se ele for comer pão, ele faz Nitlat Yadayim. Mas aí vai depender, se vai comer pão de verdade, sem os intervalos. Então, se ele vai comer um kabeitzá, 57 ml de pão direto, ele pode fazer brachadia Nitlat Yadayim. Mas se ele vai comer nos intervalos e etc., ele não faz brachadia Nitlat Yadayim, mas faz o Nitlat Yadayim. Faz a motzi, come. Não se faz kiddush no Yom Kippur, mesmo alguém que precisa comer, não precisa fazer kiddush, mesmo no caso, por exemplo, esse ano, que é Shabbat, Yom Kippur, também não é para fazer kiddush. Também não precisa de duas halot, nada disso. Yom Kippur é Yom Kippur, ele come aquilo que ele precisa comer apenas. No Birkat Amazon, se ele comer quantidade que exige um Birkat Amazon, quer dizer, ele comeu kazait 27 ml de uma vez, então ele vai fazer Birkat Amazon depois. No Birkat Amazon ele vai falar Yale Veyavo, Biyoma Kipurim Azé. Se for Shabbat ele fala Retzé também, mas se ele esqueceu de mencionar tanto Retzé de Shabbat como Yale Veyavo de Yom Kippur no Birkat Amazon, ele não volta ao Birkat Amazon porque não tem sentido refeição em Yom Kippur. Então não é obrigatório falar. Ele fala, porque tem que mencionar sobre o dia, mas se ele não falou, não tem problema, ele não precisa voltar ao Birkat Amazon. A mesma coisa vale para as demais brachot finais. Ele só faz brachá final se ele comeu a quantidade mínima no tempo de 2 a 4 minutos. Quantidade mínima quer dizer 27 ml em alimento. E quanto à bebida, consta nos livros que não se faz brachá depois. Também, a brachá que ele faz, ele vai ter que comer nos intervalos. A brachá que ele fez de manhã para o que ele vai comer nesses intervalos é válida para o dia inteiro, uma vez que de manhã ele já pensou que ele quer incluir todos os pingadinhos que ele comer ou beber ao longo do dia. Agora falta ver mais alguns detalhes a respeito de mulheres. Mulheres que estão grávidas têm obrigação de jejuar o dia inteiro. A não ser que ela sinta, de fato, algum tipo de problema de saúde que obrigue ela a comer ou beber como qualquer outro doente. Da mesma forma, se a mulher já está entrando em trabalho de parto, já está tendo contrações, então ela deve beber água conforme o necessário. Isso precisa ver segundo o que os médicos instruírem. Existe também na Halakha a respeito de uma mulher que fez IVF, fertilização in vitro, que dependendo de que semana exatamente se está, tem grandes chances de aborto nos livros se a pessoa desidrata. E por isso ela teria que beber água. Então, uma pessoa que está numa situação dessa deve consultar um rabino antes de Yom Kippur para saber exatamente como deve proceder. Agora, uma mulher que entra em trabalho de parto, assim que ela começa a dar à luz, assim que começa o trabalho de parto, até 72 horas depois do parto, ela não pode jejuar. Alahá, ponto. Se o momento começa o trabalho de parto, até 72 horas depois do parto, no final do parto, ela não pode jejuar. E aí vai depender agora se ela come de uma vez ou se ela come nos intervalos. Então, se ela sente necessidade de comer, ou o médico diz que ela precisa comer, ela deve comer imediatamente normal. Normal, um prato de comida. E beber normal. Agora, se ela diz que ela não está sentindo nenhuma necessidade de comer, e o médico também assina embaixo que ela não precisa comer, então nesse caso ela vai comer, mas nos intervalos. Quer dizer, não tem história. Essas 72 horas e a partir do momento que começa o parto, pela halakhá ela é obrigatória a comer, mesmo se ela quer ou se ela não quer. A diferença só vai ser que se ela sente necessidade ou se o médico diz que ela precisa, ela vai comer normal. Se o médico e ela concordam que ela não está precisando comer, ela vai comer nos intervalos. Agora, isso tudo nas primeiras 72 horas pós-parto. Depois das 72 horas do parto, até o sétimo dia, ela entra num outro quadro halárrico. Quando ela está agora entre o final do terceiro dia e o sétimo dia pós-parto, vai depender agora também do que ela está sentindo. Se ela diz que ela precisa comer, e o médico também concorda que ela precisa comer, ela come normal. Se o médico, se ela pede para comer, e o médico diz, olha, não precisa. Então, nesse caso, vamos dar para ela comer, porque ela está pedindo, ela está sentindo necessidade, mas vamos dar nos intervalos. E se tanto ela como o médico concordam que ela não está precisando comer, tá, a partir de 72 horas pós-parto até 7 dias depois, ela já é obrigatória a jejuar. Do final do sétimo dia até o 30º dia depois do parto, ela já é considerada como Holeshem Bosakana, como qualquer doente comum que não está em perigo de vida, e ela tem a obrigação de jejuar integralmente Yom Kippur. Mas qualquer mudança no meio do Yom Kippur que ela se sinta mal, ela vai entrar já na categoria do médico, do doente que não está em perigo de vida, que aí vai depender. Se ela sente necessidade, ela diz que ela precisa comer, vamos dar para ela comer. Se o médico diz, olha, pelo quadro dela aqui, tudo bem, passaram já 25 dias do parto, mas pelo que eu estou vendo aqui, ela precisa comer, então imediatamente nós vamos seguir todos os padrões que nós vimos a respeito de qualquer doente. Se o próprio doente diz que precisa comer, nós damos para ele comer, e se o médico diz que precisa comer, nós também damos para ele comer. Mulheres que estão amamentando precisam jejuar integralmente Yom Kippur. Mas existe um ponto. Se a mulher sabe que se ela não beber água, vai acabar o leite dela ao longo do Yom Kippur, e por conseguinte o nenê vai entrar em perigo porque ele não tem o que comer, então nesse caso ela deve beber ao longo do Yom Kippur, apenas beber, ela não pode comer, porque não precisa comer, só beber. Ela deve beber ao longo do Yom Kippur, logicamente que ela vai beber, de preferência, nas medidas e nos intervalos. A não ser que é um caso que ela vê que, mesmo assim, vai acabar o leite e não vai produzir o suficiente se ela beber desse jeito, então ela vai ter que beber normalmente. Tudo isso porque a criança precisa desse leite. E ela não pode colocar em risco a vida da criança por causa do jejum dela. Então, isso também é uma coisa que vai variar bastante de mulher para mulher. Ela precisa se conhecer, mais ou menos, ela deve já se conhecer, dias que ela bebeu menos água, o que aconteceu, para ela ter uma ideia como ela deve proceder ao longo do Yom Kippur. Obviamente, se no meio do Yom Kippur ela nota que o leite está começando a diminuir, ela está com medo que vai acabar o leite, ela deve começar a beber nos intervalos para garantir que ela tenha leite até o final do Yom Kippur. Você vai perguntar, não é melhor dar um leite ninho ou não, um, dois, três, sei lá, para a criança? Ou sei lá que tipo de leite materna e outros que existem para dar para a criança e assim ela, não, ela pode jejuar? A resposta é não. A mãe não é obrigada e não tem nenhum sentido ela dar algum outro tipo de leite. A não ser que ela sempre dá. Se ela sempre dá, então agora chega em Yom Kippur, de repente agora você quer dar leite da mãe. Mas se normalmente a mãe dá de mamar para o filho, no Yom Kippur ela também tem que dar de mamar para o filho. Porque o melhor leite que tem é o leite da mãe. Assim diz a Halakhá para nós. E por conseguinte, ela não precisa buscar algum outro tipo de leite para dar para a criança em Yom Kippur para ela poder jejuar. Ela jejua se dá para jejuar. Se não dá para jejuar, ela vai beber nos intervalos. E se nem os intervalos ajudam, ela vai beber mais água ao longo do Yom Kippur para garantir que o seu nenê tenha leite ao longo de Yom Kippur. E assim, acho que deu para terminar uma ideia geral a respeito de todas as leis de doentes no Yom Kippur, vale a pena estar ciente e firme nessas leis, para que a pessoa saiba como proceder ao longo do Yom Kippur, se alguém, de repente, necessitar. Obviamente, nós esperamos que todos possam jejuar com saúde, com firmeza, com alegria, mas é sempre importante estar por dentro dessas leis, para, de repente, Deus nos livre, alguém precisa, por algum motivo que seja, saber exatamente como proceder.